Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Quero saudar aqui também os servidores da casa, fazer uma saudação especial às pessoas presentes na galeria, em especial os integrantes do grupo de danças do CTG Sentinela do Jacuí. Fazer uma saudação especial também a todas aquelas pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio e também aqueles que nos escutam e também veem através da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 100ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Para começarmos os trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação da ata, onde hoje temos as atas 22, as atas número 22 e 23 de 2015. Está aberto o espaço para manifestações sobre as atas 22 e 23. Vereadores interessados, se quiserem fazer sua manifestação, dirijam-se à mesa. Não havendo manifestações ou inscrições, colocamos as atas 22 e 23 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 22 e 23 de 2015, aprovadas por unanimidade. Passamos, então, ao espaço das correspondências. Em primeiro, correspondência expedida. Vereadores que quiserem a leitura, dirige-se à secretaria da mesa. Não havendo, passamos então as correspondências recebidas. Da mesma forma, vereadores que quiserem a leitura da correspondência, façam inscrição junto à secretaria da mesa.
Vereador Paulo, senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 223, 228, 233, 239, 246, 2015.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondências protocoladas sobre número 223 de 2015. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com CEA e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, convidam para a primeira Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que será realizada no dia 18 de junho de 2015, junto ao plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores, conforme programação em anexo. A primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável terá como lema Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania Alimentar, abordando os seguintes eixos temáticos. Eixo 1. Comida de Verdura. Avanços e obstáculos para a conquista da alimentação adequada e sustentável da soberania alimentar. Eixo 2. Estratégias em andamento para a conquista da comida de verdade no âmbito local, regional e estadual. Eixo 3. Aperfeiçoamento e ampliação do sistema de segurança alimentar e nutricional, pacto federativo, participação social e intersetorialidade. A sua participação é muito importante e será interpretada como manifestação de interesse para com esta temática, que envolve direito diversos setores da comunidade agudense. Anteciosamente, Simone Cardoso dos Santos, presidente do CONSEA, e Paula Lázari, secretária da CONSEA.
Thank you.
Correspondência protocolada sobre o número 228/2015. Convite. Ilustríssimo senhor, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, atendendo à proposição do deputado Sérgio Tura, aprovada por unanimidade no colegiado parlamentar desta comissão, convido a Vossa Senhoria para a seguinte audiência pública. Pauta: a recuperação do status gaúcho de zona livre de febre aftosa, sem vacinação. Data 22 de junho de 2015, segunda-feira, horário 14 horas, local Sala do João Neves da Fontoura, plenarinho, terceiro andar. Pedimos a gentileza da confirmação da presença pelo e-mail cap@al.rs.gov.br ou pelos telefones 51-3210-2602 e 3210-3603. Contamos com a sua presença, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Correspondência protocolada sobre o número 233/2015. Ilustre presidente da Câmara Municipal e vereadores de todas as bancadas, ao cumprimentá-lo cordialmente na condição de presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo dessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, atendendo à demanda de milhares de produtores rurais de nosso Estado, informa da realização do seminário Energia, a qualidade que o Brasil precisa, que ocorrerá nesta Assembleia Legislativa, no Teatro Dante Barone, no dia 6 de julho de 2015, segunda-feira. O foco deste seminário é a eletrificação no meio rural. O seminário Energia, a qualidade que o Brasil precisa, será formado por 4 painéis, com início marcado para as 9 horas e previsão de término às 18 horas. Pauta: seminário Energia, a qualidade que o Brasil precisa. Painel 1, propostas do setor público para melhorias, investimentos e financiamentos na eletrificação rural. Painel 2, eletrificação rural na visão das empresas e cooperativas distribuidoras de energia. Painel 3, área técnica e universidades debatem os gargalos e soluções para eletrificação rural. Painel 4, propostas do setor público para melhorias, investimentos e financiamentos na eletrificação rural. Data 6/7/2015, segunda-feira, horário 9 horas às 18 horas. Local, Teatro Dante Barone, Assembleia Legislativa, Rio Grande do Sul. Segue em documento anexo a promulgação de todo o seminário. Pedimos a gentileza da confirmação da presença pelo e-mail cap@al.rs.gov.br ou pelos telefones 51-3210-2601 ou 3210-2601 para dirimir quaisquer dúvidas, contando com a sua presença. Despeço-me atenciosamente, deputado estadual Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Correspondência protocolada sobre o número 239/2015. Conselho Municipal de Assistência Social de Agudo, Rio Grande do Sul. 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Assistência Social de Agudo, Rio Grande do Sul, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação convidam para a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será instalada em 17 de junho de 2015, quarta-feira, no Centro de Convivência do Idoso de Agudo, com credenciamento a partir das 8 horas e 30 minutos e abertura oficial às 9 horas. A 10ª Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema central consolidar os SUAS de vez rumo a 2026. Os SUAS que temos e os SUAS que queremos é o plano decenal. A participação de Vossa Excelência nessa conferência será interpretada como manifestação de atenção especial para com este contingente da população. Atenciosamente, João de Deus, Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação. E Dila Rose de Bem, presidente do CMAS. Correspondência protocolada sobre o número 246 de 2015. Convite. O Escritório Municipal da Imater, Rio Grande do Sul, Ascar, de Agudo, e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, tenho o prazer de convidá-lo para a reunião do Programa Municipal Pro Leite, Agudo, com o sorteio de 3 novilhas entre os produtores aptos, conforme previsto em lei. Na oportunidade serão tratados os seguintes assuntos. Letra 1. Proposta de trabalho a ser desenvolvido em parceria com o SEBRAE para auxílio aos produtores integrantes do ProLeite. Número 2. Palestra sobre qualidade do leite com técnicos da COSUEL. Número 3. Alterações na lei do Programa Municipal de Incentivo à Bovinicultura de Leite de Agudo. Número 4. Resultados do ano de 2014 do ProLeite. 5. Sorteio de 3 novilhas entre os produtores aptos. O evento acontecerá dia 19 de junho de 2015, início 13 horas e 30 minutos, término 16 horas, o local Assisa. Contamos com sua presença. Agudo, 15 de junho de 2015. Márcio Arno Alberstadt, secretário da Agricultura, e Diego Castro, Emater, Rio Grande do Sul, de Agudo.
Se mais algum vereador quiser a leitura da correspondência, o espaço ainda está à disposição. Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço do expediente, onde solicito ao senhor secretário que apresente as matérias ou proposições que deram entrada nesta casa.
Pedido de informação número 4 de 2015. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein. Destinatário, Poder Executivo. O vereador Infra assinado apresenta o presente pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, destinatário presta as seguintes informações sobre os procedimentos utilizados para o descarte ou reaproveitamento dos pneus usados da administração municipal em 2015. Letra A. Como e por quem é feita a avaliação para o descarte e ou reaproveitamento? Letra B. Como é feito o repasse, a venda ou descarte dos inaproveitáveis e os sucateados? Letra C. Quais os critérios utilizados para a venda desses pneus? Letra D. Caso tenha sido feito doações, quais os critérios utilizados para quem foi doado? Letra E. Anexar a cópias dos controles de entrada e saída, inclusive os sucateados, bem como os controles de trocas de pneus nas máquinas e veículos. Letra F. Anexar cópia dos controles de doação e vendas, contendo o nome dos beneficiados ou compradores. No caso dos pneus descartados, anexar cópia dos controles do destino dado a estes bens. Letra G. Seus procedimentos acima são realizados, informar por que são feitos fora do expediente normal e o nome do responsável por todos esses procedimentos. Agudo, Rio Grande do Sul, 8 de junho de 2015. Vereador Carlito Schiffelbein, vereador Gerson Alberstadt e vereador Wilson Dias. Seriam essas as proposições da sessão de hoje.
Antes de dar sequência aos trabalhos dessa noite, quero aqui agradecer e cumprimentar também o ex-vereador desta casa, senhor Derli Dutel. Obrigado pela sua presença e obrigado também por ficar deixando o nosso céu de Agudo mais bonito. O Derli, para quem não sabe, é piloto de paraglider também. E fica aí Eu vi as fotos dele nesse final de semana, dos filhos orgulhosos do papai estar voando aí nos céus de Agudo. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde é que automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Para começar os trabalhos, concedo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, saudação especial aos integrantes do grupo de danças da CTG Sentinela do Jacuí, bem como as coordenadoras Marli e Rosane. Mais uma vez, aproveitar esta oportunidade para parabenizá-los pelo brilhante desempenho que tiveram no circuito de danças e declamações que se realizou no CTG Vaquianos, no município de Restinga Seca, onde, com certeza, com muitas dificuldades superadas, vocês conseguiram fazer com que o brilho da cultura tradicionalista de Agudo e da região brilhasse cada vez mais. Então, parabéns para vocês e também saudar a comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio e via internet. Ainda quero comunicar que no dia 12, sexta-feira, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, realizou sua convenção municipal, onde foram eleitos primeiro diretório municipal, composto de 21 titulares e 7 suplentes, bem como a comissão de ética, conselho fiscal e respectivos suplentes. E após, foi eleita a chapa da executiva municipal do partido, ficou assim constituída, como presidente, vereador, hoje secretário Márcio Arno Halberstadt, primeiro vice-presidente Eldo Elmo Markendorf, segundo vice-presidente Sildo Unfer, secretária Claudete Diva Grelman Hoffmann, tesoureiro Danilo Greppner, primeiro vogal Edgar Kunde, segundo vogal Emílio Vili Dahlmeier, líder de bancada vereador Paulo Unfer. Seria isso neste primeiro momento, senhor presidente.
Vereador Sandro Gomes.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Wilson Dias.
Vamos, senhor presidente.
Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje à tarde falei com o coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, o Valdemir Vezaro Tuté, onde que ele me colocou que na próxima segunda-feira vai ser assinado mais 8 contratos do programa Minha Casa Minha Vida, com certeza um programa muito importante para nossos agricultores, onde que só no nosso município já foi assinado mais de 400 casas para os nossos agricultores. Com certeza muito importante. E também dizer que falei com o presidente do CMD, onde que agora há pouco tem reunião ali no ginásio, sobre o campeonato de bocha de areia, onde que provavelmente no próximo final de semana começa. Por enquanto seria esse, senhor presidente.
Vereador Aliceu Klein.
Saúde ao senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos escuta através da rádio, através da internet, pessoas presentes na galeria, em especial a esta juventude, participantes do grupo de danças folclóricas do CTG Sentinela do Jacuí. Que bom seria que, se o grupo de danças gaúchas também pudesse ser municipal e representar o nosso município, como também bem representa o nosso município em danças alemãs, o grupo Freundschaft. Mas isso é uma questão de repente, fazer um pedido ao senhor prefeito. Também fui procurado por algumas pessoas residentes no Cerro Chato, onde, devido a vários acidentes já terem acontecido nas imediações das floriculturas imigrantes de Jacuí, de fazer um pedido para o Dair de ter um recuo naquelas duas floriculturas. Neste final de semana tivemos mais um acidente ali, então seguidamente as pessoas chegam ali e, devido à curva, vem em alta velocidade e acabam se acidentando. Também gostaria de parabenizar as duas equipes, Sub-17 e a principal do Avenida, pela conquista de uma vaga na grande final, que começa agora nesse próximo final de semana. E o outro assunto, também realizado na semana passada, a Escola Santos Reis fez uma caminhada da escola até na Avenida Concórdia, a pedido do educandário, né, eles fizeram uma pedida de todos os alunos e da comunidade ali que reside na volta, de melhores condições daquela estrada, daquela rua Hugo Carbroin. Então, eu participei dessa caminhada, né, acredito que o calçamento em si fazer é bem mais complicado, os gastos são bem maiores, a gente sabe que não tem recurso, mas a calçada, com certeza, se a prefeitura fosse fazer, cumprir a lei, deveria conseguir fazer ou conversar primeiro com os moradores e conseguir fazer uma calçada para que aqueles alunos pudessem lá ter um acesso àquele educandário, principalmente aqueles que vão a pé sem pisar no barro. Seria isso, senhor presidente, neste primeiro momento.
Vereador Carlito Schiffmann.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e o pessoal que acompanha a gente pela imprensa e via internet. Dizer que hoje à tarde tive encontro com o senhor prefeito municipal, onde tratei pontualmente de algumas situações que envolvem toda a municipalidade e algumas em especial a questão de alterações e projetos de lei. De leis assim ditas, mas que precisam de projetos de leis para alteração. Uma delas, inclusive comentada depois do incêndio do Mercado Bibi, onde existe inclusive de parte da administração municipal uma vontade de também ajudar, como muitas pessoas da comunidade fizeram. E o município tem, por sua legislação, um aspecto legal que hoje ainda não se enquadra. Então, de parte do prefeito, dito assim, que está na assessoria jurídica, o estudo para que se altere a lei e, com isto, se ajudar o comércio, não só hoje, a questão da tragédia que houve no Bibi Supermercado, mas que amanhã e depois também possa ter alcance a outras empresas que tiverem necessidade e que dentro daqueles aspectos que a lei prevê, há de incentivo para a geração de renda de emprego. Dizer também que comentei a respeito da padaria comunitária que tinha na Vila Caiçara e que em função de reformas que houveram e alteração na construção do prédio da creche da vila, essa padaria comunitária foi tirada. Existem dezenas de pessoas, inclusive inúmeras mulheres, senhoras que fazem ali seu pão e inclusive distribuem para outras pessoas, e isso não está sendo feito. Mas o prefeito garantiu que já existe um recurso separado e que, no momento mais breve possível, será retornado com a construção próximo ao CRAS, de uma sala especial para se colocar a padaria comunitária. Inclusive, comentei para o senhor prefeito municipal que são situações urgentes. A gente sabe que toda a crise que está ocorrendo hoje na economia brasileira e principalmente para essas pessoas que ganham menos, quando pode fazer o seu pão e de maneira comunitária, facilita muito. Também comentei semana passada aqui na sessão que existe uma grande dificuldade das pessoas que vêm até o posto de saúde, principalmente na parte da manhã, e citei a data de quinta-feira anterior, num dia de chuva, de manhã cedo, onde às 5h30 da manhã já tinha mais de 50 pessoas esperando para distribuição das fichas, num dia de chuva, com vento, e a metade das pessoas com as calças molhadas até as canelas. Então, eu acredito assim, ó, pela possibilidade, pelas condições que o município de Agudo tem, é um desrespeito com o nosso município. E principalmente aquelas pessoas que já vêm à procura de uma ficha no posto de saúde, é porque já enfrenta alguma situação de saúde. Então, o senhor prefeito municipal chamou na hora o secretário de saúde, Alessio Warhol, e deu as ordens no sentido de que chamasse também o engenheiro Aldo Paulo e que fizesse um pequeno projeto para que ali fosse construída uma cobertura diferenciada e que desse um pouco mais de conforto para aquelas pessoas que precisam vir muitas vezes de manhã muito cedo e ali ter um lugar de maior conforto para esperar. Comentamos também sobre o concurso público, inclusive dias atrás liguei para ele, principalmente em função da grande demanda que existe dos projetos emergenciais que vêm aqui até esta casa, de que o município realmente precisa fazer um estudo e ver quais as funções que precisa fazer esse concurso público. Então, foi uma situação que a gente comentou, inclusive com algumas ideias, e de que acho que é muito necessário o concurso público até em função do fundo de previdência que o município tem. Nós temos um fundo de previdência que até aqui acho que está indo muito bem, mas no momento em que você tem servidores em quantidade X, CCs e contratos emergenciais, isso começa a dar um certo desequilíbrio. Então, o município precisa olhar a situação com uma maneira diferenciada. E um servidor público efetivado, ele faz o concurso, faz o curso e se qualifica. Então, muitas vezes, uma pessoa que fica, ela tem uma capacidade maior de fazer o trabalho que realmente precisa ser feito. Principalmente, algumas questões que são estratégicas. Como hoje nós temos, aqui no município de Agudo, na prefeitura, nós não temos um contador a concursado. Então, acho que é muito ruim essa situação. Um município com arrecadação de quase 50 milhões por ano, nós estamos hoje com um contador que está na função de secretário. Então, acho que o município precisa prever essas situações. Reiterei mais uma vez a situação de instalação de algumas iluminárias públicas no interior do município. A Vanderlei Krumenau, na linha Boêmia, que também serve para Eldemar Noy, para Ivo Dumpe, para Marcelo Dumpe. É uma necessidade, até em função das crianças que esperam ônibus, são várias. A de Darcy Knirsch, ali na Picadoril, é outra necessidade, até porque a Picadoril toda ela é coberta por iluminação pública. Existe essa pequena defasagem no trajeto daquela estrada. E também, no acesso à Linha das Flores, na estrada geral, a Picadoril Sul, não existe iluminação pública. Já houve uma situação, era um poste de madeira, que a S-Sul trocou, tinha lâmpada de iluminação pública. O material foi doado para um vizinho que mora próximo ali e, a partir disso, o município não colocou nova iluminação pública. Ali, no acesso da Linha das Flores, inúmeras pessoas todos os dias esperam o transporte público e não tem esse conforto. Então, são situações que a gente tratou com o prefeito municipal e, com certeza, na medida do possível, será feito o trabalho. Seria esse, senhor presidente.
Vereador Gerson Roberts.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, uma saudação também às pessoas que se encontram presentes aqui, grupo de dança do CTG em especial. Saudação também aos internautas e às pessoas que nos acompanham através da rádio. Ouvindo atentamente os meus colegas que me antecederam, me recordo de que já ouvi algumas reivindicações no sentido de falta de recurso e de apoio por parte da municipalidade ao grupo de danças, que me colocaram na situação de que a municipalidade não está repassando nenhum tipo de recurso ao CTG, em especial ao grupo de danças. Então, acho que mais que necessário e urgente que esse veja com outros olhos e que essa entidade também receba algum aporte para poder representar o nosso município nos eventos da região. Tem uma indicação também a ser feita. Fui procurado por moradores da rua Aldo Berger na semana passada que me colocaram na situação de que já por diversas vezes tiveram a promessa por parte da municipalidade de que seriam colocados alguns tubos ali, pois o esgoto corre a céu aberto, causando mau cheiro e desconforto aos moradores que ali residem. Então, que se cumpra o combinado, o tratado, para que aquelas pessoas ali tenham melhores condições, até de acesso às suas residências. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber. Cumprimento colegas vereadores presentes, cumprimento a comunidade presente na galeria, a todos os ouvintes da Rádio Aguda e as pessoas que nos acompanham via internet. Parabenizar o grupo de danças do CTG Sentinel do Jacuí pelas conquistas e, com certeza, depois, na Tribuna Livre, será a vez da oradora Marli, que falará sobre o grupo e, com certeza, nos alegra muito a presença de vocês aqui na sessão de hoje e por tudo o que fazem junto ao nosso CTG Sentinela do Jacuí. Dizer que neste dia participei da audiência pública que aconteceu aqui nesta casa, promovido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde se debateu sobre o Plano Municipal de Educação e dar outras providências, que é o projeto de lei 22, que está aqui na nossa casa para ser votado posteriormente. E sempre vários projetos se cumpre o que a legislação diz, que promover uma audiência pública, e a gente se entristece que ninguém da comunidade esteve presente hoje na audiência pública. A audiência promovida e noticiada dos meios de comunicação, então a gente fica debatendo sobre um assunto e fazendo uma audiência pública, mas ninguém da comunidade presente aqui às 5 horas da tarde, às 17 horas. Então, é importante que a comunidade esteja presente, que a comunidade venha até essas audiências públicas, que são assuntos tratados que de interesse da comunidade, não é interesse dos vereadores. E isso não é somente essa audiência de hoje, mas nós sabemos que as outras audiências, nós não temos a participação da comunidade. E às vezes são decididos aqui junto a nós, vereadores, sem a participação da comunidade, porque não esteve presente a comunidade. Então a gente convoca que as próximas audiências, que a comunidade esteja presente, que valorize, que são assuntos que vão definir o futuro do nosso município, tanto na educação como em vários setores do município. Dizer que esse projeto foi muito bem elaborado, esteve aqui representando a Câmara junto com a Secretaria de Educação, o vereador Carlito, que participou de todo a este plano. Esse plano vem, na verdade, do governo federal, é adequado aqui à situação do nosso município, só que tem que cumprir com as normas estabelecidas pelo governo federal. A presidente lançou a Pátria Educadora, que nada mais é que basicamente esse programa aí, esse plano. Só que tem tantos requisitos que estão sendo colocados nesse plano de educação que posteriormente o município não terá como cumprir com as obrigações que hoje está sendo colocado nos diversos setores. Tem mais de 20, se não me engano, 20 itens, metas estipuladas. E com certeza que tem metas que dificilmente serão alcançadas. E amanhã depois o município será condenado por isso, por não alcançar essas metas. Então é um programa bonito, é um programa bom, só que quem faz o programa não está junto ao executivo, junto à prefeitura, para poder cumprir esse programa. Uma, falta dinheiro. Outra, tem exageros em cumprimento de metas. Então, é um programa que, aqui, acho que a casa está toda a favor da aprovação, porque é obrigado a aprovar. Já existe o programa federal. E os municípios que vocês... eu escuto bastante a Rádio Sobradinho, e os municípios de Barama, Sobradinho, Arroio do Tigre, Lagoa Bonita, já aprovaram esse plano, porque é uma obrigação que tem que ser aprovado. Só que como vai se cumprir com essas metas? Isto só veremos para frente, porque é desde 2016 até 2023, né? 24, as metas. Será que teremos o cumprimento ou não? É muito bom lançar programas, Pátria Educadora. O importante é ter condições para manter esse programa. É isso que nos entristece e nos preocupa, porque amanhã depois não sabemos o que vai acontecer. Quem é professor sabe que o programa está aí e será aprovado, com certeza, por nós, e será procurado cumprir. Mas as metas são arrojadas e difícil de ser cumpridas. Algumas sim, outras talvez nem com muita insistência não se cumprirá. mas eu tenho certeza que a maioria dos professores, das pessoas envolvidas nisso, vão fazer o possível para que esse plano seja executado. Só que eu acredito eu que quando se lança um programa, tem que consultar as bases, as pessoas que fazem o serviço. É qualquer setor. Então, eu acho que o programa foi lançado sem consultar a grande maioria dos professores envolvidos. Então, seria isso a minha participação no momento.
Quero aqui também fazer uso desse espaço. Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui presentes nessa noite na galeria. Em especial o pessoal do CTG Sentinela do Jacuí. Dizer que aqui entre os vereadores também tem um ex-patrão do CTG Sentinela do Jacuí, o vereador Sandro Goltz. Um patrão que também brigou muito para que o CTG continuasse de pé e principalmente a questão do grupo de dança. Então, estender também esse parabéns ao vereador Sandro Goltz por estar sempre brigando pelo meio do CTG Sentinela do Jacuí. Eu estava aqui atentamente escutando a todos os vereadores e vou fazer a colocação aqui do vereador, aproveitar o gancho aqui do vereador Itamar e dizer que semana passada eu comentei sobre a PEC que está lá na Câmara dos Deputados, a PEC 172, é um projeto de emenda complementar que diz que o governo federal não poderá mais criar novos programas sem dar o devido custeio, ou seja, criar programas sem dar dinheiro. E esse que vem já está criado, então ele não vai se enquadrar mais, a gente sabe disso. E quando se fala em momento de crise, né, todo mundo fala em crise, 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 alguns querem, parece que a crise se alastre cada vez mais. Então a gente sabe que o programa ele é de fundamental importância para a questão do desenvolvimento da educação nos municípios do Brasil, e nós não somos contra o programa, mas nós somos contra você ter mais encargos. E é isso que o governo federal faz. Ele cria, manda para o município e o prefeito que se vire. Eu até faço aqui, às vezes, um desafio. É poucos que vão querer ser prefeito ainda um dia, daqui uns anos. Porque a coisa vai apertar e o prefeito não vai ter de onde tirar dinheiro mais para pagar nem a folha. A gente já vê no Estado o que está acontecendo. Falando de Estado, a partir de quarta-feira, eu, acompanhado vereador, mais quatro vereadores, estaremos em Porto Alegre, junto à marcha dos vereadores da Quarta Colônia, onde iremos lá, mais uma vez, fazer as reivindicações para melhorias na nossa região. Nós, aqui em Agudo, temos as nossas prioridades, que vamos lá, mais uma vez, reivindicar. Já não é a primeira vez, é várias vezes que você vai e muito pouco que se resolve. Mas a gente vai lá de novo, não dá para desistir. E a gente sabe que o Estado está numa situação bem difícil, que mal apenas está conseguindo pagar a sua folha, mas a gente vai ver as questões do Estado e tentar trazer essas reivindicações para o município de Agudo. Eu irei lá brigar por uma questão bastante, que eu defendo bastante na nossa região, que é a questão da criação da rotatória na 287, no entroncamento com a 348, ali no Rincão do Mosquito, porque a gente sabe dos vários acidentes que já vieram acontecendo ali, que vitimaram várias e várias pessoas. Então, a gente está lá brigando para isso. Outro também é o trajeto para a criação da estrada ali, da estadualização e pavimentação da estrada municipal que liga a RS 348 ao Parque Estadual da Quarta Colônia, usina hidrelétrica Dona Francisca, uma distância de 28 quilômetros. A gente sabe que isso aí é uma coisa bem difícil, tá? É bem complicado na situação de hoje, mas temos que correr atrás e dar o primeiro passo, senão nada funciona. Esses dias nós tivemos uma reunião com o pessoal lá da barragem, do pessoal do parque, né? E está também a questão da criação do parque, né? O parque está lá, mas em que pé ele está? Qual é o amparo legal que eles têm do Estado? Por enquanto não tem nada, eles só têm encargos lá, encargos e obrigações. E cortaram lá um monte de árvore, né, que não pude, o pessoal mesmo. Então, o asfaltamento da estrada que liga os municípios de Aguda e Barama, a distância de 48 quilômetros, na verdade a gente quer estadualizar ela primeiro, Eu vou dizer a vocês, eu tenho uma preocupação muito grande nessa questão da estadualização, porque a gente vê estradas estaduais por aí, não se consegue nem manter o asfalto que tem. E aí tu vai criar mais uma. Então, né? Mas tem que ser feito. Isso são coisas que nós somos incumbidos a fazer, mesmo que a gente sabe que muitas vezes não vai dar. Esse trevo da rotatória aí vai matar mais um monte de gente até acontecer alguma coisa. Né? Vai lá, faz protesto, faz isso, faz aquilo, até que aconteça alguma coisa. Mas primeiro tem que morrer mais um monte de gente. E a gente que é morador dali, daquela região, a gente sabe da real situação que é e da dificuldade que é, principalmente agora nas épocas que tem muita cerração. Está ali o Marquinhos e a Liane, professora Liane, presidente do CIPROMA também está presente, e eles são moradores daquela localidade e sabem da realidade que é aquilo ali nos dias de cerração. O vereador Paulo tem os irmãos que tem caminhão, carreta, e quando precisa atravessar uma carreta ali, que demora mais para fazer o deslocamento ali, para a travessia, sabe da dificuldade que é. Então, nós vamos a Porto Alegre, sim, reivindicar. Né? Precisamos fazer isso para a nossa região não ficar esquecida. A gente sabe que muitas coisas que a gente reivindica, às vezes entra num ouvido e sai no outro. E é isso que vai acontecer mais uma vez. Eu acredito por vocês, porque o Estado não tem dinheiro nem para pagar a folha de salário direito dos funcionários, não tem dinheiro para... Olha, estão conseguindo fazer esses tapa-buraco aqui na 287 e alguns outros lugares por causa da EGR, que pega por causa de uma questão que foi colocada na Justiça, que obrigou a que o dinheiro que é arrecadado nas praças de pedágio concedidas à EGR, elas têm que voltarem para a praça de pedágio. Então, são 13 praças de pedágios que tem no Estado sob concessão da EGR. As 13 praças, elas estão em obras por causa que tem dinheiro que o contribuinte paga quando passa ali. Então, é usado dessa forma. Essas rodovias, elas estão em total recuperação para ver se melhora alguma coisa, mas que é difícil, é difícil. Então, a gente fica aí na luta. Outra colocação que eu queria colocar, e essa semana eu peguei com calma, dei uma volta em aguda, assim, com calma, para ver algumas questões. Nós tanto falamos, e eu sou um dos que mais brigo e volto a falar da questão das calçadas. O que tem de terreno, de casa, com calçamento na sua frente já, e não é de hoje, que não tem calçada, olha, é muita gente. E esse pessoal que tem a lei, que diz que tem que fazer, isso não é de hoje, Alicel, isso aí já tem uns 20 anos, gente, se não tem mais. Tem gente que tem calçamento na Avenida Concórdia, tem terreno, casa com calçamento na rua e não tem coisa. Então, assim, ó, aí o pessoal vem aqui, briga com nós vereadores, às vezes discute algumas coisas, mas não faz a sua própria obrigação. Sabe? Então, a gente, às vezes, nós somos cobrados, mas as pessoas têm que fazer a sua contrapartida também. Pelo menos a calçada, pelo menos isso. O passeio aqui na Avenida Concórdia, nós temos dois lugares. Gente do céu, o pessoal da ADEFA fala para nós, e eu fui com calma olhar isso aí. Com calma mesmo, olhei. Olha, não tem, a pé já é difícil, em plena Avenida Concórdia. Então, assim, ó, o prefeito já, conversei com o prefeito, com o secretário, sobre o pessoal da fiscalização, o pessoal já foi autuado, já foi notificado, e não faz, não faz, porque parece que não tem um amparo legal à notificação. É de 78 do prefeito Pedro Schorr, eu peguei ali o parecer esse tempo, é de 78 isso aí. Outra coisa, eu conversei já com o secretário Ademir, e eu rogo para que venha para essa casa, que termine com a dívida ativa no município de Agudo. Eu fui o primeiro vereador a falar com isso. Termina a dívida ativa e passa a dívida ativa tudo para o SPC Cerrado. Cabo, por que que para o município não pode pagar? Aí hoje nós temos aí quase 2 milhões fora. Aí chega, não precisa pagar IPTU, porque fica só em dívida ativa, não implica em comércio nenhum. Ah, não precisa pagar isso, não precisa pagar não sei o quê. Se não paga, não acontece nada. Então, termina com isso, vem para casa um projeto desse, transforma a dívida ativa, termina com a dívida ativa, coloca... O cara não pagou, está no SPC e no Serasa. Cumpra suas obrigações com o município também. Se não, e tem que analisar muito bem esses projetos e coisas que vão vir para casa agora, que vão inflacionar mais uma vez as contas do município. E aqui os vereadores, nós estávamos assim, num grande debate, e eu acho que tem que ser muito bem analisado várias questões onde é que se gasta realmente o dinheiro. Então, porque amanhã depois, nós não vamos ter mais candidato a prefeito, pessoas que querem tocar o município, porque como é que tu vai tocar? Sem dinheiro e só obrigações, e é o prefeito e os vereadores que vão levar críticas dos nossos contribuintes. Bom, passamos então ao espaço da Tribuna Livre, onde hoje está escrito a senhora Marli Trapp, que falará sobre a apresentação do resultado do trabalho dos grupos de dança do CTG Sentinela do Jacuí. Convido a senhora Marli a fazer uso da Tribuna Livre. Enquanto a Marli vem aí, a gente quer comunicar a todas as pessoas que querem fazer uso desse espaço da tribuna que façam sua inscrição até às sextas-feiras de cada semana junto à Secretaria da Casa. E é muito importante para nós esse trabalho aí, que nem a Marli vai fazer agora, que vem fazer uso. E esse uso ele serve para poder vir aqui criticar, elogiar ou apresentar os resultados de um belo trabalho como vem sendo feito ali junto ao CTG Sentinel do Jacuí. Concedo a palavra, então, à senhora Marli Trapp.
Boa noite, vereadores. Boa noite, os presentes aqui. Boa noite, meu grupo, o grupo da Rosane também, que tem alguma representação aqui. Então, eu venho hoje, assim, colocar um pouquinho do que é o nosso trabalho dentro do CTG. Nós temos uma pequena representação do nosso grupo, tanto do adulto quanto do juvenil, e também a presença de alguns pais aqui que estão nos apoiando. Nós integramos o grupo de dança Mirim, com a coordenação da Michele Drezzi, o grupo juvenil com a Rosane Mor e o nosso grupo adulto, coordenada por mim, Marli. Eu vou falar um pouco mais especificamente do grupo adulto, que na sua primeira participação no circuito artístico deste ano, né, eles participaram então na primeira etapa deste ano, porque já tem outros troféus de anos anteriores. E nesse circuito artístico para iniciantes, o grupo adulto foi o melhor colocado. Ele recebeu 3 troféus de primeiro lugar, ou seja, ele foi o melhor na sua categoria, bem como o grupo juvenil, que também teve um primeiro lugar, uma premiação de primeiro lugar e uma premiação de segundo lugar também, nessa primeira vez. O grupo Mirim, por motivos de inscrição, que nós temos que seguir umas normas bem criteriosas dentro da 13ª, então, por alguns pequenos não estarem com seu CPF em dia, eles não puderam participar. Então, todo o grupo optou por não ir. Mas, agora, daqui a pouquinho, dia 11 de julho, nós teremos em São Cepé mais uma etapa desse circuito e, com certeza, irão, então, os 3 grupos. Também participamos não só disso, nós participamos muito aqui dentro de Agudo, de vários eventos. Um deles agora já vai ser o Outono Multicultural, no CTG. O Festival das Sopas, dentro dos eventos da Folksfest. A própria Folksfest já teve um convite, ainda extraoficial, mas vai ser confirmado, para que os grupos se apresentem. E provavelmente no Festival do Pinhão, no dia 5 de julho, também iremos participar. Então, tudo isso demanda de quê? Demanda de despesa de deslocamento e, principalmente, as nossas prendas, elas precisam estar muito bonitas. Os peões já são bonitos ao natural, mas as prendas sempre precisam um pouquinho mais, aquele cabelo, aquela maquiagem. Então, isso também demanda de custos. Então, assim, os nossos grupos se compõem, o adulto, 23 dançarinos e uma coordenadora. O Mirim e o Juvenil, ambos possuem 19 dançarinos cada um. E junto com nós tem o casal de professores, que é o Tiago e a Betânia, que são professores da vizinha cidade de Dona Francisca, que que eles têm uma bagagem de conhecimento muito grande nessa parte de cultura de tradicionalismo. Nossos ensaios se realizam nos domingos à tarde, o ensaio adulto, e o grupo se mantém com recursos próprios, que são mensalidades pagas pelos próprios dançarinos para custear as despesas de viagem que eu falei anteriormente, essas despesas com as prendas e a confecção da indumentária. As indumentárias gaúchas são valores bastante elevados. Vou citar dois exemplos. Agora há pouco, nossos grupos tiveram que... Tiveram não, eles quiseram e a gente tem que fazer o máximo para atender esse sonho deles. Dançar com esporas. Um par de espora para dança tem o custo de R$ 185. Meu grupo adquiriu 10 pares. Grupo da Rosane, certamente 10 também. Multipliquem 185 por 10, 1.850 vezes 2, o valor vai longe. Nosso grupo, o da Rosane, fez indumentária nova, vestidos novos. O nosso grupo terá que fazer também. Assim, aproximadamente R$ 280 cada vestido de prenda. 12 prendas, nosso grupo, multiplicando, também são valores elevados. E esses valores, então, para que não os pais arcassem com tudo isso, que se torna bastante oneroso, mensalidade, mas... E eles não estão só dentro do grupo de danças, eles também têm outros cursos, eles têm no colégio, eles têm outras despesas também. Então, nós, no caso, nós, o grupo adulto, optou por fazer diferente. Vamos arrecadar fundos em nome do grupo. Fizemos um pedágio na Avenida Concórdia, pedimos doações para empresas e pessoas simpatizantes do tradicionalismo, e atualmente nós estamos comercializando roupas usadas, onde os próprios dançarinos arrecadaram, trouxeram, e nós estamos fazendo, então, já pela terceira vez, uma feira do desapego. Só que esses valores são pequenos, né? Porque atualmente a gente estava comercializando peças a R$ 1, R$ 2, R$ 3. Então, é uma maneira solidária, onde as pessoas que adquirem contribuem, nós contribuímos com elas e elas contribuem com o grupo. O meu trabalho é de forma voluntária, assim como o da Rosane e da Michele. Nós não recebemos nada, porque achamos que é importante, é muito importante valorizar e acreditar nos nossos jovens. E o nosso grupo adulto se diferencia um pouco dos outros dois, do Mirim Juvenil, pelo fato de ser decisão desses jovens, desses adolescentes, permanecer no grupo. Às vezes, quando são um pouco menores, o pai ainda faz alguma pressão, ainda tem um pouco de comando nisso. Mas, na fase dos meus 15, 16 anos, é porque eles querem, eles gostam, e eles cultuam isso, e eles se sentem muito orgulhosos do que estão fazendo. E eu me sinto recompensada com a alegria deles. O rosto deles agora já está assim alegre. Quando os ensaios também são bem dispostos. Quando nas competições a gente tem as vitórias, nossa, então é uma explosão de alegria, né? E os ensaios, às vezes, até que são bem puxados, porque tanto o Tiago quanto a Betânia, principalmente a Betânia, eles são bem exigentes, porque eles são criteriosamente avaliados. A gente olha o bonito deles quando eles se apresentam aqui, né? Mas quando eles vão para esses rodeios, eles são avaliados até como eles colocam o pé no chão. Então, tudo isso eles são avaliados e são, durante os ensaios, não está bom, não está certo, vai de novo. E mais uma vez, e outra vez. E eles fazem e não reclamam, porque eles gostam do que estão fazendo. Então, como eu já citei antes, né, nossos ensaios são nos domingos à tarde, indo até à noite. Dos outros grupos, os ensaios são nas segundas e terças à noite. E os professores Tiago e Betânia não são voluntários. Eles são devidamente remunerados pelo seu serviço. Com a ajuda da mãe de um de nossos dançarinos, nós criamos um projeto sobre os grupos de dança do CTG. E hoje eu estou ocupando esse espaço aqui para expor um pouco dos troféus, um pouco do nosso trabalho e pedir que se algum órgão municipal ou alguma outra esfera ou algum dos vereadores aqui presente se sensibilizar com a nossa causa e se dispuserem a nos ajudar, nós ficaríamos muito gratos. E ainda convidar da mesma forma os senhores para que se fizessem presentes agora, sexta-feira, dia 19, no CTG Sentinela do Jacuí, para apreciar o outono multicultural, onde, além dos nossos grupos aqui citados, existem outros segmentos de agudo que também se dedicam à cultura e que estarão se apresentando nessa noite. É uma iniciativa da Secretaria da Cultura e, então, será o primeiro evento nesse sentido e outros virão a seguir. Então, esse é agora, na sexta-feira, dia 19, a partir das 19 horas no CTG. E, para concluir a minha fala, eu acredito que é muito válido lembrar que nossos jovens, nós não podemos pensar nos nossos jovens só no futuro, que os nossos jovens serão o futuro. Não, eles estão aqui, presentes hoje, e nós temos que valorizar eles hoje, não esperar para o futuro. Talvez no futuro a gente já tenha perdido valores. Então, nós temos que fazer o que dá e o que é bom para eles hoje. Muito obrigada.
Agradecemos, assim, a senhora Marli Trapp pelas suas palavras e colocações dos trabalhos realizados junto ao CTG Sentinela de Jacuí, especialmente aos grupos de danças, né? E parabenizar a todos os dançarinos, os peões e as prendas ali envolvidos, e principalmente na questão, independente de competição ou não, mas na questão de manter a tradição gaúcha viva na manifestação da dança. E deixar mais uma vez aqui aberto esse espaço da Tribuna Livre, a todos que quiserem fazer uso, podem se inscrever junto à Secretaria da Casa, sempre até às sextas-feiras da semana. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos ao grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Sandro Goltz e Paulo Unfer. Concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Não farei uso do espaço.
Vereador Paulo Unfer.
Da mesma forma, também não farei uso.
Dando sequência, então, passamos ao espaço da ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, logo a seguir da votação, o pedido de informação de autoria do vereador Carli Tiffelmann, pedido de informação 4/2015. Está aberto o espaço para manifestações.
Vereador Carli. Senhor presidente, colegas vereadores, na real, esse pedido, embora que encabeçado por mim aqui, era de autoria do colega vereador Gerson, no qual a bancada também assinou junto com o vereador Vildos, mas de autoria mesmo seria do colega vereador Gerson. Mas dizer assim que chamou atenção, pelo que inclusive foi comentado na comunidade, que uma suposta retirada de pneus que ainda tiveram condições de uso ou de recapeamento, isto foi feito num sábado à tardinha ou meia-tarde. Então, são situações que nós chamamos atenção. Então, em função disso, e até para saber realmente qual é o destino que a administração municipal dá para esses materiais, alguns talvez inservíveis, outros de possibilidades de uso, então, essa é para a gente ter uma noção melhor e para a comunidade também ter essa noção.
Colocamos, então, o pedido de informações 4/2015 em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 4/2015, aprovado por unanimidade. Na sequência dessa noite, seria o espaço da pauta, e hoje ela está prejudicada por não haver matéria. Então, passamos, então, ao espaço das explicações pessoais, aonde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Gerson.
Carleto.
Estão inscritos os vereadores Gerson Halberstadt, Carlito Schiffelmann e Sandro Gotts. Conceda a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham nessa noite aqui, diante do exposto pela Marli, coordenadora do grupo de danças, eu acho que, como nós já havíamos nos antecedido em algumas colocações, eu acho que está mais do que na hora do Poder Municipal se sensibilizar e dar um aporte financeiro também a esse grupo de danças, uma vez que tem outros grupos e outras entidades que recebem mensalmente, soubemos, de valores. Então, acho que é justo que se repasse algum recurso também ao CTG, pois é uma entidade tradicionalista que preserva os costumes e tradições aqui do nosso município e do nosso estado. Também deixar registrado que ontem participamos de um evento na comunidade de Santo Antônio, um almoço festivo, e durante a tarde também houve diversas atrações, muito bem organizado pela direção, e foi um sucesso, uma tarde muito alegre e feliz, que pude confraternizar com aquelas pessoas que na minha região, da onde eu, minha terra natal. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, fazer o registro que na próxima sexta-feira, dia 19, às 15 horas, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a qual tem como presidente o deputado Adolfo Brito, vai instalar uma reunião nesta casa, inclusive convite extensivo a todas as autoridades, entidades, a comunidade, e que se façam presente em função à demanda precária que nós temos de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Por três concessionárias, algumas um pouquinho melhor, outras bem pior, como a RGE, a CE, eles têm um atendimento um pouquinho melhor, diferenciado nas regiões que atuam. Mas nós aqui com a S-Sul, em algumas situações, principalmente de temporais, até em função da falta de manutenção das redes, nós temos uma dificuldade muito grande. Infelizmente, essa dificuldade sempre vem quando é época de produção. Então, muitas pessoas, muitas vezes, perdem muito, e hoje as demandas que são judiciais, infelizmente, existe uma entrave muito grande para quem precisa buscar o ressarcimento daquilo que perde, em função da falta de energia e da energia que está o olho da cara. Caríssima, principalmente pela nossa concessionária, que é a S-Sul. Então, nessa sexta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara de Vereadores, é uma pré-reunião sobre aquilo que irá acontecer em audiência pública em Porto Alegre, como foi lido por ofício por esta casa. Dizer ao colega Itamar, que me sinto feliz pela referência da minha participação quando da elaboração do Plano Municipal de Educação, mas gostaria, colega, que pegasse o entusiasmo da Marli, voluntária, e que trabalha pelo CTG, juntamente com a Rosane e a Michele. Eu acho que nós precisamos, muitas vezes, colocar otimismo naquilo que nós pretendemos. E a Marli, já conheço de muitos anos, inclusive, da atuação dela junto a outras entidades, principalmente no CPM, da Escola Professor Villeiros, e nós precisamos disso, de fazer realmente aquilo que nós acreditamos e fazer para o presente. E também vislumbrando o futuro. O plano da educação tem muita situação que é para o presente, e tem muitas coisas que são para o futuro. E eu não tenho meu junto aqui, peguei o do colega Vildos, que inclusive tem um anexo, e gostaria sim de, em rápidas palavras, colocar algumas coisas que está previsto. E realmente dizer que as coisas que existem em previsão nesse plano de decenal de educação, que é dos 10 anos, as coisas, na minha avaliação, as situações que são colocadas, todas elas são possíveis. E comentei dias atrás aqui que o município de Agudo, no Rio Grande do Sul, é o 452º município que menos investe em educação no Rio Grande do Sul. 452 é o nosso número. E nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios. Então, nós estamos quase na reta final. Somos um dos municípios que menos investe. Então tem Viamão e não sei qual o município que menos investe. Mas o município de Agudo, com pouco que investe, mas investe aquilo que ainda é legal, dentro da previsão legal, o município de acordo, atende às exigências de lei, acho que fazem muito. E acredito nisso, que o nosso quadro de magistério faz e o comando faz. E nós temos situações, principalmente, se nós olharmos os dados estatísticos que estão levantados nesse plano de educação, nós temos aqui no ensino fundamental, e que é a regra do município, mais de 1.800 alunos. É uma quantidade bastante elevada. E, em relação aos particulares e estaduais, nós temos 500 alunos. Então, assim, acredito que o município de Agudo, com aquilo que é despendido, faz e faz muito bem. Mas só para você ter uma ideia, a meta 1 é que até 2016, ano que vem, 100% das crianças de 4 a 5 anos, que é pré-escola, é para estarem na escola. 100% até ano que vem. E creche, 50% até o final, 50% até o final dos próximos 10 anos. Então, é uma das exigências do plano. A meta 2, só para você ter uma ideia, 80%, que 80% de todos aqueles que são matriculados, 80%, olha, acredito até que não seja um número tão elevado, 80% daqueles alunos que são matriculados no ensino fundamental, que cheguem no novo ano e concluam o ensino fundamental. Então, são as metas. A meta 3 é universalizar a participação do aluno na escola, principalmente aquele dos 15 a 17 anos, que 85% daqueles alunos que têm entre 15 e 17 anos é o momento final de aprovação no ensino fundamental, mas que 85% dos alunos estejam na escola. E isso acho que é um comprometimento, um trabalho que o município precisa fazer e que principalmente compete aos pais fazer isso aí. Acho que muitas vezes nós esperamos uma atitude muito grande só de município e a realidade não é dessa. Eu acho que muitas coisas que precisam ser feitas é pela própria família. Porque eu acredito sempre que a educação, a escola, ela ensina. Mas o lado social de participar, quem deve fazer essa diferença é a própria família. A questão de deficientes, a inclusão do deficiente dos 4 aos 17 anos. Existe ali todo um trabalho especial que realmente... A gente tem situações aqui atípicas no nosso município de Agudo, e isso é muito vinculado à nossa produção primária, nós é arroz e fumo, onde até certo ponto se vinculava muito que existia serviços de crianças com maior deficiência em função da nossa produção agrícola. E acho que é uma grande inverdade. Hoje, dos dados estatísticos que existem, maçã, tomate, usam talvez 30, 40, 50 vezes mais veneno que o próprio fumo ou que o próprio arroz. O fumo, se não me engano, a classificação dele é 40º, 50º. Está muito longe do que é utilizado na produção desses outros produtos que usam muito mais veneno. Então, são situações assim, que muitas vezes que fogem um pouco até da interpretação da gente de saber, por que no município de Agudo existe, nós temos aqui, acho que 200, mais ou menos 250 crianças com problema de deficiência. A meta número 6... Número 5, só para ter uma ideia, é que até o terceiro ano do ensino fundamental, imagina, a criança já vem do maternal, ela está na pré-escola, então até no terceiro ano do ensino fundamental, que as crianças saibam não só ler e escrever, mas que elas também saibam interpretar. E aí que existe muitas vezes uma grande dificuldade. A gente acredita muitas vezes, sabendo ler e escrever, está alfabetizado. Mas não é isso que o plano pretende. Pretende também que quem sabe ler, quem sabe escrever, saiba também interpretar. Eu acho que é uma questão importante e acredito que se precisa trabalhar para essa situação. A meta número 7 é quanto? A questão de quanto os nossos alunos vão aprender, até que ponto nós queremos chegar. E a meta para 2015 é uma avaliação que é feita pelo IDHM, ele é a questão de fazer pontuação. E o município de Agudo, nesse ponto, está muito bem. Está, inclusive, acima daquilo que está sendo previsto para 2015. E aí que entra a interpretação. Acho que nós precisamos ter dos próprios alunos. Eu acho que precisa a necessidade do aluno, quando é feita essas provas a nível de Brasil, e nas escolas aqui não é diferente, os alunos precisam dar toda a sua capacidade, saber aquilo que vão fazer, que realmente interpretem e façam uma prova contingente, que isso faz parte do quadro de estatística para o município. E essa questão de saber o índice final é relevante para todas as escolas, não é só as escolas municipais. Participa as particulares, participa a do Estado e participa o do município. A meta número 8 é elevar os estudos, principalmente, assim, existe uma sugestão no sentido de que a 25% daqueles alunos que vão para a educação básica participem de curso técnico. Acho que isso vem até a favor daquilo que está se trabalhando hoje a nível de Brasil, e nós temos exemplo aqui, a Rede Tech, nós temos o polo da UAB, a Rede Tech, dos alunos fazer curso técnico. Acho que isso é importante. Acho que nós precisamos qualificar de... Muitas vezes nós pensávamos, o aluno vai na escola para aprender teoria. E esses cursos técnicos para geralmente colocar a questão da prática. Então, acho que são situações importantes que precisam ser feitas. Essa mesma questão vale para o EJA. A questão do EJA de 25% ser relacionado...
Um minuto.
Peço meu espaço de líder. Realmente essa questão de ser a 25% também para quem está no EJA. A questão de alfabetizar o aluno, 93,5% acima dos 15 anos. Outra situação importante é triplicar os alunos no nível técnico. Aí nós temos uma situação, inclusive, foi comentado quando da audiência pública nessa tarde, com os demais vereadores e a Secretaria da Educação que participou. Nós já temos um número elevado de alunos que fazem aqui no município de Agudo. Acho que, se não me engano, são 300 e poucos que fazem o curso técnico na Rede Tech. Então, se nós fosse triplicar, seria 900. Isso é um número bastante elevado em função da quantidade de pessoas que moram no nosso município de Agudo. A questão de quem sai do segundo grau, 50% daqueles que saem do segundo grau do ensino médio que façam faculdade. Então, isso tudo é uma condição de trabalho que todos vão ter que trabalhar, a sociedade tem que trabalhar, as famílias têm que trabalhar, a escola tem que trabalhar, de realmente fomentar que aquele aluno que está no segundo grau, não, vamos trabalhar no sentido que amanhã depois tu faça a faculdade. E as oportunidades estão aí. E nesse ponto está de parabéns o governo que está aí, o governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, com muitos partidos que participam de realmente de colocar à disposição do Brasil, e esse ano é um ano atípico, não dá só para criticar em função do que está acontecendo esse ano, mas de colocar à disposição daqueles que querem uma qualidade de ensino, uma possibilidade de ensino maior do que tinha antes. A questão de qualificação do quadro de magistério, principalmente de que as faculdades tenham mestres e doutores, e acho que precisa avançar nesse sentido, embora que não compete a nós, a de unir para qualificar ali uma responsável da União dos Estados do município, de realmente qualificar o quadro de professores, e acho que nesse ponto o município de Agudo está muito bem. E também aqui, a nível de município, dos professores fazer pós-graduação. Então, são situações assim que acho que está dentro de uma realidade possível. Dentro da realidade possível, nós temos a meta 17-18, que trata do plano de carreira do magistério municipal, e são questões aqui que precisam ter. Trata sobre a gestão democrática da área de ensino e a previsão, a nível de país, de que até 2017, 7% do PIB seja investido na educação, e que até 2024, final do plano, 2024, final do plano, 10% seja investido do PIB na área da educação. O país só irá crescer com o seu povo se ele tiver uma educação de qualidade, e o governo, nesse ponto, tem a necessidade de colocar mais recursos. Existe essa grande expectativa, talvez até um pouco fale até aqui da questão do pré-sal. E quando foi feito esse plano de educação, quem fez lá em cima, a nível de União, acho que mencionou um pouco nisso. Talvez seja muito. Mas a gente tem que trabalhar no sentido que isso seja possível. Acho que está de parabéns o CTG dizer o seguinte, que existe uma lei, a 13.019, que vai modificar as questões até convênios para subvenções. Hoje nós temos algumas subvenções aqui no município de Agudo, que muitas vezes o parceiro pede, a parceira pede e está levando. Essas questões vão mudar. A lei 13.019, provavelmente, ela vai entrar em vigência em julho. Ela vai dizer o seguinte: se você tem no município duas ou três entidades que ofereçam dança, vai ser aberto um chamamento público para ver quem faz a melhor proposta. Então, essa vai ser uma possibilidade possível, diferenciada daquilo que acontece hoje. Está acontecendo hoje é porque a lei permite, mas com absoluta certeza os tempos estão mudando e a questão da legislação em termos de incentivo para as entidades também vai mudar, o que vai ser bom para todos. Seria, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, também os demais colegas vereadores e as pessoas que acompanham os nossos trabalhos na galeria. Reforçar as palavras do Carlito sobre o Plano Municipal de Educação, que tivemos audiência pública hoje à tarde, e esse assunto bastante debatido, onde eu senti dos educadores que estavam presentes ali a falta de comprometimento dos alunos hoje em dia. A matéria é apresentada, vamos dizer, é dada em salas de aula, mas não tem mais assim a preocupação dos educadores, vamos dizer, por parte dos alunos, se eles realmente querem aprender o conteúdo que está sendo dado. Fica a critério deles melhorar ou não. Comentar também sobre a nossa oradora da noite, a dona Marli. Eu quero parabenizar o CTG. Eu participei do último jantar Fandango, onde teve a apresentação de todos os integrantes, vamos dizer, dos grupos que se apresentaram. E senti, vamos dizer, naqueles jovens o entusiasmo na apresentação das danças e parabenizar, através deles ali, o que fizeram jus nessa conquista no CTG Os Vaquianos, de tantas que participaram desse evento. A gente tem certeza que a emoção desses jovens deve ter sido muito grande. E faço votos que tenham êxito em conseguir recursos. A gente sabe que as despesas são grandes e fica muitas vezes na mão de poucos, dos pais, dos integrantes, para arrecadarem os fundos para se manterem. Mas eu tenho certeza que a comunidade vai ajudar também em campanhas que foram a ser feitas para poder manter os grupos dando esse brilho para a nossa comunidade. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Senhor presidente, peço o espaço de líder do PMDB. Espaço da líder do PMDB concedido ao vereador Itamar Pontão.
Gostaria de cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria, dizer que, e escutando as colocações e falando sobre esta audiência pública que acontecerá em Agudo, dia 19, através do presidente da comissão, deputado Adolfo Brito, é uma audiência importante. Eu acho que a comunidade tem que estar presente também, principalmente a comunidade do interior, que, como já colocado por alguns colegas, a dificuldade na época da safra, principalmente da safra do fumo, existe muita queda de energia elétrica e, consequentemente, atingindo a esses produtores que têm a estufa, que são... que secam o fumo através do ar, que seria através da energia elétrica. Então, há uma dificuldade e a gente vê inúmeros processos sendo abertos aqui no nosso município em consequência de falta de energia elétrica. Tivemos, no ano anterior, claro que tivemos uma tempestade, um clima muito ruim. Tivemos uma ausência em algumas localidades de 10 a 12 dias de falta de energia elétrica. Então, é um problema gravíssimo. E com certeza a manutenção, o problema que principalmente a S-Sul que fornece para nós, ela peca muito na manutenção da rede. A gente vê que os postes estão ali de pé, mas totalmente podre embaixo. Qualquer vento que dá, ele acaba derrubando. E é o que acontece, geralmente, no mês de novembro, dezembro, nós temos bastante esse vento anormal que acontece, e destelhando, às vezes, construções, e, consequentemente, as redes de energia elétrica vão para o chão. Aí o reparo para que essa energia volte demora muito tempo, porque não tem pessoal suficiente para repor. Então, consequentemente, essa audiência é importante. Nós, uma vez eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde daqui de Agudos saiu uma van com 12 produtores, alguns vereadores, e estivemos lá em Porto Alegre, reivindicando e com audiência com as diversas fornecedores de energia, a S-Sul, a RGO e mais outras, a CE. Então, em todos os municípios com problemas, não só a S-Sul, mas a CE também tem os motivos e os problemas dela. Então, é uma audiência importante para que o presidente da comissão, que é o deputado Adolfo Brito, leve uma reivindicação aqui do nosso município também, junto a essa audiência que acontecerá lá em Porto Alegre. Voltando aos comentários do Plano Municipal de Educação, dizer que, e quero que o vereador, talvez, como mencionado, o vereador Carlito, esta colocação aqui no nosso município de Agudo, no 42º lugar em investimento em educação, eu não posso acreditar esse número. Porque por mais que foi investido em prédios, e acredito eu, pelo menos eu vejo comentarem em outros municípios, que os professores aqui do nosso município de Agudo, eles têm, na verdade, um bom salário. Só que talvez mereçam mais, isso eu não sei. Isso é de se julgar, talvez de acompanhar, mas acredito eu que só vindo, não entrando no mérito de salário, mas só vendo os investimentos que foram feitos em educação aqui no nosso município de Agudo, eu não posso acreditar nesse número. Alberto Pasqualini, tá? Olavo Bilac, os investimentos. Santo Antônio, 7 de setembro, Santos Reis, Santos Dumont. E aí ver em 500 e poucos municípios que tem no estado, nós estarmos em 42º, não posso acreditar. Mas nada do que talvez o vereador me traga algum documento que prove isso na próxima sessão, que eu possa, eu não sei o número. Sinceramente, eu não sei o número. Mas eu me fico pensando como essa colocação nos cabe aqui no nosso município de Agudo. Em investimento, vejam só o que eu estou falando. Não estou falando em educação, aquele índice que mede a educação do nosso município. Não estou falando isso. Estou falando em investimento, como foi comentado o vereador. Então, é esse o ponto. Mas, com certeza, é assunto que o Plano Municipal da Educação vai prosseguir aqui na casa, acho que entra em votação na próxima sessão, e será debatido mais uma vez. Mas fica essa pergunta que fico preocupado. Se está realmente nessa colocação, eu acho que teremos que ir atrás do nosso prefeito e incentivar que seja feito mais investimentos na educação do nosso município. Nada contra. Acredito que precisa. Um povo se faz através da educação. A educação que parte de casa, bem mencionado, eu acho que não adianta só o professor dar o conteúdo lá se não tem o acompanhamento dos pais. Isso, o que acontece muito na atualidade é realmente isso aí. Acho que a família deixa muito para a escola, para o professor, e não tem tanto aquele acompanhamento em casa. Isso sim, com certeza, e teremos que tomara que todos esses objetivos desse plano de municipal de educação sejam alcançados. Tomara. Eu não sou pessimista. Quero ser otimista, mas vejo com dificuldade de ser atingido. Não só pelos professores, mas o próprio aluno. Acredito eu que é muito difícil alcançar os índices que o plano hoje está estipulando. E se nós não alcançarmos os índices, nós provavelmente verbas e investimentos na educação são cortados. Provavelmente o plano nos indica isso. Então, com certeza, é um assunto para ser debatido, talvez na próxima sessão, onde podemos ter o plano de ação, plano de municipal de educação em votação. Seria isso, presidente.
Aproveitar e comunicar ao vereador Carlito que na questão do aparte, no comunicado de líder, não é permitido no regimento. Eu estava aqui atentamente escutando também e quero dizer que também fiquei assustado com esse número. E se fosse a gente 42º, 452 o número no ranking, quase cabe. Por favor, vereador. Posso.
Vou dizendo que na saúde é 45º investimento. São números que chamam a atenção para a gente também, sem denegrir a imagem do município de Agudo, até porque eu disse, eu acho que com o recurso que é colocado à disposição, a educação faz muito, mas acho que nós precisamos ter uma avaliação um pouquinho diferenciada. O município de Agudo tem uma enorme receita, isso faz com que o recurso que você tira é um montante bastante elevado. O município tem feito investimentos vultuosos em escolas municipais, alguns de mais tempo, outros de menos tempo. Eu vi, se não me engano, foi pelo Correio do Povo, dias atrás, esse levantamento, e deve ter sido a respeito de 2014. Mas aqui já foi colocado, inclusive foi no ano passado, que o índice de educação aqui do município de Agudo, dos municípios aqui da quarta colônia, não é muito bom. Isso já foi colocado nessa casa. E é só a gente ver que todos os municípios ao redor aqui, Paraíso, Faxinal, Dona Chica, tem creche de educação infantil. E nosso município de Agudo está correndo atrás. Obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Carlito, mas eu quero colocar aqui, sim, a minha preocupação em questão à educação e a questão da saúde também, mas eu vou dizer assim, eu acho que cabe, tendo esses dados em mão, cabe à secretária vir e dar explicações como é que chega, aonde que o município está errando. Não, não é agora nós fazermos um plano de educação, aprovarmos um plano, nós não somos contra o plano. Mas aonde que está o erro para nós chegar a 452? Para nós chegarmos a esse número? Tem que vir, não é só uma creche. O que? Mas tem que vir aqui a secretária dizer, olha, para nós colocar aqui uma creche, fazer isso, fazer aquilo, melhorar. Mas nós precisamos ter explicação, simplesmente dão um dado e não vem dizer para os vereadores, olha, nós estamos em 452 no estado, isso é vergonhoso? Está aqui a professora Liane e o professor Vinido, que brigam pela educação. É problema, será que de folha, de salário, alguma coisa assim? Os nossos professores de Agudo não ganham mal? Qualquer um de vocês pode acessar o portal da transparência do município e acessar? Nossos professores são muito bem pagos. Mas não é só o salário que faz o professor dar aula. Tem que ter condições, então será que o município está errando? A secretária está errando? Chama-se para cá a professora Rosimere, a secretária, e dá explicação para nós. Assim também cabe a questão da educação. Se nós estamos mal no ranking, que venham nos explicar. Expliquem na saúde, que venham aqui dizer para os vereadores que estamos representando a comunidade, vão à rádio, vão ao jornal e digam, olha, o município está mal na educação, está mal na saúde por causa disso. Agora nós vamos pegar. Para mim, é vergonhoso ter agudo num ranking desse. É vergonhoso. Parece que todos os investimentos que nós fizemos em educação, que foi feito em colégio, em infraestrutura, em transporte escolar, em questão de merenda e várias outras coisas que o município investe muito bem, foi tudo por água abaixo. E aonde que está o resultado? Nós temos que saber. Onde é que nós estamos errando? Vereadores também estamos errando? Só por não ter um plano de educação? Que há anos vem sendo cobrado já esse plano? E a reivindicação dos vereadores também? Nós temos que saber. Tem que ter explicação para nós. 452, olha, será que é só o prefeito, só o secretário e os vereadores estão errados? Ou tem mais gente? Eu acho que a secretária tem que vir nos dar uma explicação, vamos convocá-la, trazê-las para cá, que façam um ofício, convocando a secretária para vir aqui, junto aos vereadores, dar explicações por que que nós chegamos ao número 452. E da saúde também. Né? Assim faça, assim como o vereador Aliceu falou, que dê nós as colocações, porque não pode. Olha que se gasta de dinheiro. Que gasta não. Educação e saúde é investimento. Perdão da palavra do gasto. É investimento. Mas nós gastamos e investimos bastante para termos uma educação melhor e uma saúde digna. Então, por favor, que na próxima sessão, ou que nos liguem para conversar, que a gente faça uma comissão aqui de vereadores, antes desse plano vir para cá, diz, olha, nós precisamos aprovar por causa disso, disso e disso. Porque está ruim aqui, está mal ali. Então, é importante. Eu fiquei, olha, triste e envergonhado hoje de ouvir esse número, viu, vereador Carlitos? 452, olha, isso vai me doer no ouvido. Eu até anotei aqui, está me doendo, está me incomodando esse número, não vou dormir direito pensando nesse número. Concluídas, então, todas as fases regimentares da presente sessão, agradeço aqui a presença de todos, senhores vereadores, quero convocar aqui a todos para a próxima sessão ordinária no dia 25 de junho. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.